Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, acompanhando a evolução dos preços no mercado do boi. A arroba segue firme. Agora a gente quer entender o que vem por aí, né? É momentâneo esse equilíbrio aí, ou esse bom momento dos preços em função de uma baixa oferta que a gente tem, ou existe uma tendência, existe um contexto que justifique um novo patamar de preço a ser praticado aí pela arroba? Pergunta que a gente faz para o Ricardo Viacava, pecuarista, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado nesse momento, Ricardo. A gente entende que tem aí uma demanda nova acontecendo nas exportações. A gente entende também que tem uma oferta bastante restrita, que é normal nessa época do ano. Mas tem novidades no cenário aí que justifiquem, por exemplo, uma continuidade desse movimento de alta, Ricardo? Como é que você analisa? Seja bem-vindo.
Boa tarde, meus amigos aí do Notícias Agrícolas. A gente tá de olho, está acompanhando esse movimento do mercado, né? E acho que são diversas variáveis aí que estão envolvidas nisso, que estão forçando essa alta de preço. É sempre aquela queda de braço com a indústria, mas a gente vê boas perspectivas para o nosso negócio. Nós estamos realmente vivendo aquele ciclo de baixa da nossa pecuária. Você vê, houve uma grande abate de matrizes e agora a gente começa a ver uma retenção de matrizes, a cria valorizada e o reflexo disso também no mercado do boi gordo, né? Nós estamos agora no final da entre-safra. Realmente a chuva está demorando um pouco para chegar aqui na nossa região, está chegando agora, então ainda não tem, né, oferta de forragem. Está terminando o que tem de oferta de boi em confinamento, a gente nota aí as escalas curtas que tem sustentando esse boi aí, o boi China R$170, um boi mercado interno aí R$165. E as perspectivas, no meu entender, são muito boas, né? O Brasil está ganhando mercado, o aumento das exportações para a China. E também, por outro lado, novas perspectivas aí com o fim da vacinação em estados como o Paraná, que já é esse mês agora que vem, já fica proibida a vacinação. Isso vai possibilitar a gente atingir outros mercados que mais exigentes e que pagam melhor pela carne. Então, eu acho que tem essa perspectiva. Se você comparar o Brasil aí com os nossos países concorrentes no mercado internacional de carne, você vê que a carne brasileira ainda é mais barata do que, por exemplo, a carne no Paraguai, a carne na Austrália, nem se fala, mas na Argentina, no Uruguai. Então a gente vê aí que se pegasse esse preço praticado no Paraguai, já é praticamente um preço de quase R$200. Se a gente fizer, faz algum tempo que eu não faço essa atualização aí, e com essa movimentada do câmbio, mas é próximo disso. Então a gente vê uma escala curta, mas também ainda vê o reflexo disso no mercado futuro do boi para fevereiro, por exemplo, que já é a entrada de safra, o boi aí firme nos R$175. Então, acho que é realmente um bom momento, a gente está conquistando novos mercados, tem ainda a perspectiva aí de um crescimento do nosso mercado interno, né? Nós somos altamente dependentes do consumo interno, e aí teve boas notícias no cenário macroeconômico brasileiro, né? Essa questão política, a aprovação da reforma da Previdência, que deve atrair investimento, deve aquecer a economia. Então, eu estou bem otimista com o nosso futuro mercado da carne.
Você acredita que o patamar de referência seja os R$200, ou Ricardo?
Olha, eu acredito que não sei se é uma coisa para já, uma coisa imediata, mas eu acho que é uma referência boa de mercado que nós temos, né? A gente tendo um crescimento da demanda interna, atingindo mercados que pagam melhor pela carne, ampliando as exportações num câmbio que hoje favorece bem essa dinâmica aí com os mercados internacionais, eu acredito sim que é um número que nós podemos chegar em breve.
Muito bem. Então, vamos entender o contexto agora, né? Na verdade, o mercado ele vem subindo aí em função dessa questão da demanda chinesa. Você colocou bem, o meu retorno está um pouquinho ruim aqui, mas eu queria só justificar essa questão da demanda chinesa nesse momento como uma questão momentânea em função do que está acontecendo com o plantel deles lá de suínos, o grande consumo de carne suína lá naquele país, acaba sendo trocado por outras proteínas. Há quem diga que o chinês experimentando a carne bovina pode se consolidar nesse mercado. Você acredita nisso, Ricardo?
Eu acredito sim, porque, vamos dizer, já logicamente que o consumo de carne de porco era muito grande lá, mas já havia um movimento da entrada da carne bovina, a abertura do mercado chinês, né, que antigamente a gente exportava para a China, mas via Hong Kong, e hoje realmente já temos diversas plantas habilitadas, acho que nos últimos 3 meses triplicou a quantidade de plantas habilitadas para exportar carne para a China. É uma proteína... É nobre, é uma proteína que ainda é barata, porque a proteína é produzida aqui no Brasil. Eu acho que nós temos muito mercado para ganhar na China, né? Tem o professor Delfim Neto aqui que diz, ó, se o Brasil começar a exportar boi para a China, eles vão comer o plantel brasileiro em pouco tempo, né? Que é realmente um mercado enorme, e a gente está começando a alcançar esse mercado que todo mundo sonhava com ele um dia, né? Então, realmente, chegou o momento da gente ver o consumo de carne estourar na China.
Agora, qual é a orientação para o pecuarista que está nos ouvindo?
Agora, a gente está sentindo que o mercado ainda é um momento de alta, né? Agora, eu acho que tem que se ver que hoje está se valorizando a qualidade da carne. Então, é importante o investimento em genética, procurar investir também em nutrição, em manejo, esse tripé da pecuária, para a gente produzir uma carne de qualidade, né? E você vê o diferencial de quase R$10 aí de um boi que vai para o mercado interno, de um boi que vai para exportação, por ser mais jovem. Então, realmente, é investir na qualidade, melhorar aí a velocidade da nossa atividade. E no curto prazo, aí depender, quem conseguir ter condição de levar esse boi um pouco mais adiante, acho que vai ter ainda bons preços pela frente.
Muito bem. Então, vamos dar uma repassada no mercado. Você citou aí alguns números que estão sendo praticados nesse momento. Boi comum?
O boi comum, mercado interno, já estamos falando de 165 à vista.
Isso referência a São Paulo, né?
São Paulo, exatamente. Essa é lá na nossa região oeste do estado de São Paulo. Enquanto um boi aí pardão China está pagando R$170 à vista também. A fêmea, a novilha, está praticamente o mesmo preço, mercado interno e mercado externo, estamos falando de R$160 uma fêmea à vista, uma novilha à vista para o mercado interno e chega até R$161 para exportação. Enquanto que a vaca, que aí essa é somente o mercado interno, está pagando já R$150. Quer dizer, esse ágio até entre a deságio da novilha para a vaca até diminuiu, que mostra que há realmente um mercado interno consumindo bastante. E nós estamos, também vale lembrar, na última quinzena do mês, na verdade a última semana do mês, onde o mercado interno, o consumo interno costuma ser mais fraco. Então a gente pode esperar aí para a virada do mês até um consumo um pouco mais forte, que pode sustentar um preço melhor para o mercado interno.
É isso que eu ia perguntar. Com reflexo no preço, tem fôlego para continuar subindo aí esses valores que você citou?
Eu acredito que sim. Como a gente falou aqui, a oferta nesse período é bem curta, bem reduzida, né? E sempre tem aquela, vamos dizer, sazonalidade, aquela questão da primeira quinzena ser uma questão melhor para o mercado atacadista de carne e o consumo de carne, porque está diretamente ligada com a renda do trabalhador brasileiro.
Muito bem. Então, a gente tem aí um cenário importante. Por quanto tempo ainda, Ricardo, esses números podem ter fôlego aí até a chegada oficialmente dos animais de pasto, hein?
Olha, eu sou bem otimista com você olhar o reflexo do boi na bolsa. O boi futuro está em R$175 para fevereiro, né? Então, acho que realmente pode ser, espero eu que seja, realmente uma mudança de patamar.
Muito bem. Tá aí, então. Rumo aos 200, então, Ricardo?
Esperamos que sim, né? A gente vê nosso setor aí com as margens encolhidas, né? A gente produzindo cada vez mais caro. Precisamos ter um fôlego para poder investir mais na qualidade e produzir a carne de mais qualidade do mundo.
Mas isso é importante que você lembrou aí. Não adianta ter só um valor nominal de R$200 se o custo aumenta também, né? É preciso ter margem, dinheiro no bolso, né?
É, exatamente, essa que é a nossa preocupação, por isso sempre assim, um investimento na redução do ciclo de produção, em produzir animais de maior qualidade, que tem um maior valor agregado.
Tá aí. Dicas do Ricardo Viacava aí para você, pecuarista, que está nos ouvindo. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação. Tomara que as boas perspectivas se confirmem, que a gente realmente tenha aí um momento novo para a pecuária brasileira, com, quem sabe, um novo patamar de preço sendo praticado. Volte sempre, Ricardo.
Valeu, muito obrigado, Alessandro. Um abraço aos amigos pecuaristas de todo o Brasil.
Abraço. O Ricardo Viacava é diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho, conversando com a gente, trazendo um pouquinho da perspectiva, da experiência dele em relação ao mercado. Ele está otimista, principalmente quando ele projeta o futuro e traz cenários aí que justificam uma evolução e uma mudança no patamar de preços praticados aí para arroba. Quem sabe os R$200 não seja aí um número viável para acontecer. Fica a dica para você que está nos ouvindo e, obviamente, tenha o seu entendimento aí sobre esse mercado. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3, outubro, R$166,30, uma alta de 0,3%, o novembro, R$173,25, alta de 0,67%, dezembro, R$175,80, R$175 já para dezembro, alta de 0,69%, e janeiro, R$176,50, alta de 0,63%, uma evolução dos preços, portanto, no mercado futuro, justificando esse cenário de menor oferta e com maior demanda do futuro. Vamos lá, o boi gordo Esalq BMF medido pelo CPE é R$166,25, com alta de 1,43%. Esse é o fechamento do indicador de ontem. Hoje a gente vai ver se tem continuidade esse movimento de alta. Foi até um movimento importante, agressivo, aí de quase 1,5%. Tá aí, são os números do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.